A paz do Senhor, igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo de número 17. Continuaremos nesse assunto. Atos, capítulo 20, versículo 17. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas, e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isso, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele, que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Bom, nós... Os irmãos podem sentar, por favor. Nós estamos tratando desse assunto, né? E eu sinto que não é hora de sair dele. Nós precisamos permanecer nesse assunto. E eu vou dizer uma coisa para a igreja: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A palavra de Deus não fala à toa. Ela tem um objetivo quando ela é anunciada. E Deus em toda época, em todo tempo, nunca deixou a sua igreja enganada ou sem recursos ou sem ferramentas para saber como lidar com as situações pelas quais ela passará. Então não é diferente. Fiz questão de fazer a leitura desse texto de maneira bem tranquila para que os irmãos, para que as irmãs, para que a igreja prestasse bastante atenção. Porque é uma palavra profética para a igreja. E por que que nós pensamos sobre isso? Ou por que o Espírito Santo nos faz pensar sobre isso, porque ele é Deus de propósito. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Deus tem um propósito com a igreja, e a igreja precisa entender. Ah, mas aconteceu, a gente não imaginava, a gente não sabia, mas nós precisamos compreender que a palavra de Deus, quando Deus nos prende numa palavra, é porque ele tem um propósito nisso. E há um propósito de Deus com a amada de São Lucas. E eu comecei com uma frase, e eu dito essa frase assim: o amor faz bem. Ponto de exclamação. Sim, o amor faz bem, e faz muito bem. C.S. Lewis escreveu assim: o amor não é um sentimento afetuoso, mas um desejo constante pelo bem supremo da pessoa amada, tanto quanto pode ser obtido, para facilitar. Ele escreveu outro dizendo assim: o bem, quando amadurece, se mostra cada vez mais diferente, não só do mal, mas de qualquer outro bem. O mal pode ser desfeito, mas não pode transformar-se em bem. Humanamente falando, isso é impossível. E quando nós olhamos, mas o que tem a ver isso que eu acabei de ler com esse texto que nós acabamos de fazer a leitura? Nós temos nesse texto um exemplo do que se colhe quando se planta amor. A Bíblia nos diz, nesse texto que eu acabei de fazer a leitura, no capítulo 20, a partir do versículo 36, ali é uma colheita. Nós acabamos de ouvir um testemunho maravilhoso que eu fiz questão que o pastor Orlando ocupasse para contar, não é? Conversamos hoje pela manhã e a igreja precisa saber, a igreja precisa conhecer, a igreja tem uma história. E aquilo que foi plantado é aquilo que colheremos. A Bíblia diz que é a lei da semeadura. E o capítulo de número 20, que eu fiz a leitura, o versículo de número 36, diz o que Paulo colheu. Porque diz assim que, tendo dito isso, todas essas coisas que Paulo falou: olha, vocês não verão mais o meu rosto, eu não sei o que vai acontecer comigo, porém o Espírito Santo está me revelando que me esperam prisões e tribulações, mas eu não tenho a minha vida por preciosa, e muitos de vocês não verão mais o meu rosto, mas eu nunca vos deixei de anunciar todo o conselho de Deus, durante esses 3 anos em que estive aqui. E ele vai falando para a igreja, e ele tem uma colheita em tudo isso. Qual é a colheita? A colheita vem no versículo 36, quando ele, tendo dito isso, ele ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até ao navio. Eu fiquei pensando em algumas coisas que esse texto mostra. Esse texto mostra que o amor faz, que o amor sente, que o amor dói, que o amor sente saudade, o amor quer perto. Mas, tem que ter um mais, né? Reconhece que, o amor também reconhece que há hora de ir embora. Uma das coisas que o amor eros, que é o amor homem e mulher, faz é apagar a distinção entre dar e receber. Ele apaga a distinção entre dar e receber. Quem contabiliza crédito e débito não ama. Não sou eu quem disse isso, viu? Quem falou isso foi o, de novo, C.S. Lewis. Quem contabiliza crédito e débito não ama. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que numa relação de amor, muitas vezes a outra parte não será amada. Como o exemplo máximo que nós temos é o próprio Jesus, a sua rejeição por alguns até hoje. Alguns, meu Deus do céu, cada coisa que a gente vê, não é? As pessoas rejeitando. Hoje eu vi um pregador e um homossexual zombando dele e fazendo o maior estardalhaço enquanto ele falava sobre Jesus, sobre a volta de Jesus. Até hoje Jesus é hostilizado. No amor não se contabiliza crédito, não se contabiliza débito. Quem faz isso não ama. Eu vou te amar porque você me ama. Paulo está relembrando passo a passo nesse texto que nós acabamos de fazer a leitura, o que ele fez. Trata-se nesse texto aqui, em Atos, que é o segundo o tratado, né, que nós falamos aqui na outra oportunidade, porque Lucas é o primeiro e Atos é o segundo, por ser um doutor, ele é bem detalhista. Mas trata-se de um senhor, um veterano. É assim que são chamados os militares quando vão para a reserva, um veterano. Um guerreiro, porque Paulo era um senhor, o velho Paulo agora, um veterano e um guerreiro. Um guerreiro porque se você olhar, por exemplo, no capítulo 6, quando ele escreve a essa igreja de Éfeso, que ele chora com ela, a Bíblia vai dizer que ele mostra a armadura de um guerreiro, de um lutador. Paulo era um guerreiro. Então nós estamos diante de um senhor, de um veterano e de um guerreiro, prestes a trocar as armas que usou a vida inteira por uma coroa indescritível. Glória a Deus por isso. Porque quando ele escreve a Timóteo, já talvez ali próximo da sua morte, e é bem provável que quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, ele já está mesmo na masmorra, e não pense os irmãos que a masmorra era um lugar bem confortável de estar. Não é um presídio como um CDP, não. A masmorra romana era um lugar hostil, um lugar horrível. Mas Paulo ele ainda tinha algum privilégio. E tanto ele era um guerreiro que quando ele escreve a Timóteo, no capítulo 4, ao jovem pastor, ensinando ao pastor, e uma coisa interessante, irmãos, que eu estava comentando, eu acho que os irmãos sabem, mas quando ele escreve a igreja, ele escreve assim, graça e paz. Quando ele escreve a igreja de Corinto, é graça e paz. Quando ele escreve a igreja de Éfeso, é graça e paz. Quando ele escreve a igreja de Colossos, é graça e paz. Quando ele escreve até a Filemão, é graça e paz. Agora, quando ele escreve ao pastor, ele fala assim, graça, paz e misericórdia. Ou seja, ele está dizendo, pastor, você tem que ter graça, você tem que ter paz, mas você vai ter que ter misericórdia. E quando ele escreve essa segunda carta, já próximo a morrer, ele fala assim, ó, 2 Timóteo 4:7, igreja, presta bastante atenção, não perca, essa palavra vai fazer muita falta se você perder. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. 4:9. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas, o médico, ó. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Olha a igreja de novo, ele falando sobre a mesma igreja. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo em Troade. E os meus livros. Especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, talvez na sua tradução está dizendo latoeiro. Eu estou assim, irmão, porque eu estou sabendo porque eu estou pregando. Causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram, que isso não lhe seja cobrado. Mas olha o versículo 17 do capítulo 4, que interessante. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada, e todos os gentios a ouvissem, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja glória para todos sempre. Amém. Percebam que Paulo aqui já está no final da sua vida, e ele está escrevendo a igreja de uma maneira, a gente olha e fala assim, nossa, um Paulo sozinho, dentro de uma masmorra, dentro de um presídio, um homem triste. Não, o que nós vemos é um guerreiro, é um senhor e um veterano de guerra, dizendo de cabeça bem erguida,
que ele combateu o bom combate, ele acabou a carreira, mas ele guardou a fé. E que agora estava sendo cambiada ou trocada. Agora ele poderia tirar a espada e colocar de lado. Ele poderia tirar a armadura, o capacete da salvação, a espada do Espírito, os pés na preparação do Evangelho da Paz, a couraça da justiça. Esse guerreiro agora estava se despindo das suas vestes humanas para se revestir das vestes celestiais, de um corpo glorioso, que nunca mais passaria pelos açoites. Porque pensa num homem que sofreu. Ele faz então esse tratado, mostrando para Teófilo: olha, Teófilo, a fundação das igrejas pelas quais eu passei foi assim. E esse tratado é o ato de falar, são os ditos de Deus, os decretos de Deus. Para entender melhor o texto que lemos, precisamos conhecer a carta de Éfeso, que ele escreve à igreja de Éfeso. Ele mostra o tipo de relação que ele nutria com essa igreja. Uma relação de compaixão, de amor, de afeto. É tão maravilhoso dizer isso. E o amor faz bem. Amar faz bem. Eu não sei se você se sente nessa noite amado por quem você deveria, ou talvez você quisesse ser amado. Mas você é amado por Jesus. E eu vou te dizer uma coisa. A Bíblia nos diz aqui que Paulo, aqui nessa masmorra, ele fala assim: o Alexandre foi embora. Todo mundo foi embora. Só está comigo uma pessoa. O que todo mundo precisa aqui nessa vida, né? Um médico. Mas ele fala assim: traz para mim a capa, traz para mim o pergaminho, e traz para mim os livros, e traz para mim o João Marcos, porque ele me é muito útil. Ele fala assim: na minha primeira defesa, ninguém. Olha, irmãos, presta atenção. Nós estamos falando de um homem que foi um fundador de muitas igrejas. E que ele gerava as igrejas das suas entranhas. Porque um pastor precisa amar para cuidar. Um pastor precisa amar para apacentar. O que é apacentar? É trazer paz. É quando as águas da vida, elas estão turbulentas. O tempo está cinzento. O pastor, ele tem por dever abrir a palavra de Deus e trazer uma palavra que traga paz, que apacente o coração do rebanho. E Paulo gera a igreja dentro das suas entranhas. Mas a Bíblia diz que no final da sua vida, Paulo se vê na sua primeira defesa, ele procura: cadê será o pessoal de Éfeso? Pessoal de Corinto? Será que tem alguém de Colossos aqui? Será que pelo menos o meu amigo Barnabé, Filemão, será que, cadê? Não tem ninguém. Ninguém está aqui comigo na minha primeira defesa, mas Deus está comigo. Paulo sabe, ou Paulo sabia, exatamente quando ele escreve esse texto aqui, que Jesus tinha planos na sua vida. Atos 20 e 22 e 23. E agora, talvez a tradução que eu faça a leitura seja diferente da que o Ronan colocar ali, porque eu não marquei aqui qual a tradução que eu estou usando. E agora, constrangido em meu espírito, eu acho que é NVI, vou para Jerusalém não sabendo o que ali me acontecerá. É a revista atualizada, né? Senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Presta atenção, ó. Constrangido em meu espírito. Volta o versículo 22. Ali o espírito é com letra minúscula. Então ele está constrangido no espírito dele. Que ele vai para Jerusalém e no espírito dele, ele não sabe o que vai acontecer. Presta atenção. Constrangido aqui significa preso. Ele está atado a um laço. Ele vai para Jerusalém. É como se ele estivesse no seu espírito com uma cadeia invisível guiando ele para Jerusalém. Mas o versículo 23 é esclarecedor. Porque se no seu espírito ele não sabe No versículo 23, ele fala assim: se não, que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Eu procurei o significado da palavra assegura. O Espírito testifica. Em meu espírito, eu não sei. Só me sinto constrangido e preso. Mas pelo Espírito eu sei claramente, porque ele testifica dentro de mim o que vai acontecer. A presença do Espírito Santo é tudo na sua vida. A presença do Espírito Santo é tudo na minha vida. Por quê? Porque em Atos 20 e 24, no próximo versículo, a presença do Espírito Santo é tão confortante na sua vida, ou tão confortadora na sua vida. E eu sinto que o Espírito Santo está aqui nessa noite, ele está aqui. Se você não está sentindo, é porque você não quer, porque o Espírito Santo, ele está aqui. E eu vejo o Espírito Santo claramente dirigindo a igreja. Eu sinto claramente o Espírito dirigindo a igreja. Tanto que ele olha para o Espírito falando o que vai acontecer com ele. Aí ele olha para dentro de si e fala assim: porém nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testificar o evangelho da graça de Deus. Paulo tinha uma segurança. E a segurança que ele tinha era que o Espírito revelava, testificava para ele. O Espírito fala com você ou não? O Espírito fala no seu coração e fala na sua vida? Não seja desavisado, irmão. O salmista Asaf, certa vez, a Bíblia nos diz que ele começou a olhar assim a prosperidade dos ímpios, né? E ele falou assim: quase que os meus pés desviaram até que eu entrei nos átrios do Senhor. E se você abrir o Salmo 73 que ele escreveu, a partir do verso de número 21, diz assim, ó: quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Aí ele faz uma assertiva que é valiosa para mim e para você nessa noite. Salmo 73 e o verso 25. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. O salmista, para ter a percepção de Deus, ele entra nos átrios do Senhor, a Bíblia diz. Paulo, para ter a percepção de Deus, o Espírito Santo entra nele. Você não entendeu, né? O salmista, para ter a percepção de Deus, ele entra nos átrios do Senhor. Paulo, para ter a percepção da presença de Deus na sua vida, o guiando, tem o Espírito Santo dentro de si. A conclusão é a mesma. Guiados para um futuro glorioso. Se alguém olhar para você nessa noite e dizer assim: ei, qual é o seu futuro? Que futuro que você tem? Você pode responder claramente: eu tenho um futuro glorioso. Eu tenho um céu que me espera. Eu tenho um futuro glorioso. A intensidade no relacionamento de Paulo com as igrejas eram emocionantes. E eu fico assim abismado quando vejo ele, por exemplo, falando à igreja de Filipos, falando do zelo e do amor, na insistência ao ensinar repetidamente a igreja. Irmãos, alguém olha e fala assim: nossa, esse pastor Celso aí, ele fica pregando, nossa, ele demora muito. E ele fala muito devagar, e às vezes, olha, demora a pregação, fica lá 50 minutos. Tem um nome isso, para mim. Zelo. Zelo, cuidado, Paulo chega a dizer para os irmãos assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrevo-lhes de novo as mesmas coisas. Não é cansativo para mim falar as mesmas coisas? Por que que não é cansativo para mim? Filipenses 3 e 1. Por que não é cansativo para mim? Porque é segurança para vocês. Eu saio daqui cansado, porque vocês estão sentados, eu estou em pé, e enquanto eu falo, eu me esvazio. Mas vocês saem daqui seguros. Por que tanta preocupação de Paulo com as igrejas? Ou com a igreja, principalmente de Éfeso? Porque ele diz assim para os irmãos de Filipenses, e para Éfeso não é diferente. Cuidado, porque depois que eu sair daí, entrarão no meio de vocês lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. Eu vou ler, por exemplo, Atos 20 e 29. Acompanhe comigo, por favor. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Aí eu vou repetir umas frases que eu falei aqui um dia. Não há para que a gente guarde. Não há que se falar em cristianismo sem emoção. Não há que se falar em cristianismo sem coração. Não há que se falar em cristianismo sem mistura de sentimentos. Não há que se falar em cristianismo sem amar. Por quê? C.S. Lewis disse que ele nos amou não porque somos amáveis, mas porque ele é amor. Escutou? Deus não nos amou porque nós somos amáveis, porque não somos nada amáveis. Às vezes nem nós mesmos nos amamos. Às vezes você pode olhar para você mesmo e falar: como eu me odeio. Como eu não gosto do meu jeito. Como eu queria ser diferente. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas eu sei, você dentro de você gostaria de ser uma pessoa melhor. Uma pessoa diferente. Talvez ter nascido diferente do que você é. E talvez um descontentamento dentro de você que não se faz, que não faz com que você se sinta amado. Mas escuta essa voz: você não é amado por Deus porque você é amável. Você é amado porque Deus é amor. Que base bíblica você tem para isso, pastor? 1 João 4,16 e depois o versículo 19. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus nele. Então Deus, ele não tem amor. Olha que interessante. Ele não tem. Deus é amor. E aí você fala assim: mas então, como que eu consigo amar a Deus? Sabe por quê? O mesmo 1 João 4,19, agora versículo 19, diz assim, versículo 19, capítulo 4 mesmo: nós amamos porque ele nos amou. Então, de onde partiu o amor? O amor partiu de Deus. O maior eu te amo da história, falei aqui, foi dito em silêncio em uma cruz, para provar que o amor verdadeiro é vivido e não falado. Isso fica explicitamente exposto no ajuntamento da praia. Quando Paulo chama a igreja para o ajuntamento na praia, ele fala assim, 20 e 31 de Atos, por isso vigiem. Lembrando-se que durante 3 anos, jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Eu chorei falando para vocês, e advertindo cada um de vocês, sempre falando a mesma coisa. Aí ele diz no versículo 32, agora eu os entrego a Deus, e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Ó, gente, é o seguinte, ó, eu estou indo embora, e agora eu estou entregando vocês a Deus, e a palavra da sua graça. Então eu estou indo, estou entregando vocês a Deus e a palavra da sua graça, e ela pode edificá-los, e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Aí ele faz uma descrição dizendo no versículo 33, não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos supriram minhas necessidades e a de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, há maior felicidade em dar do que em receber. Tendo dito isto, ajoelhou-se com todos e eles, com todos eles, e orou. Então Paulo faz esse discurso, cai de joelho na praia. Irmãos, você consegue imaginar essa, consegue ver essa imagem? De um pastor que durante 3 anos da vida para aquela igreja, fala para eles a respeito de Deus. E agora ele fala assim, gente, eu estou passando vocês agora para as mãos de Deus. E para a sua palavra, para que vocês possam ser edificados, juntamente com aqueles que são santos, santificados com os santos. Não cobicei nada de ninguém. Vamos orar? E aí ele começa a fazer uma oração, todos de joelhos. Aí eles começam a chorar, eles abraçam o pastor Paulo, e começam a beijar Paulo. Por que isso? Aí eu fiquei assim pensando, mas o capítulo 20, versículo 38 explica, Atos 20, 38. Por que que eles choraram? Sabe por quê? O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Isso incomodou-os. Eu disse uma frase aqui, um dia, que a gente só dá valor nas pessoas depois que as pessoas vão embora. Ninguém precisa ser valorizado depois que foi embora. Ninguém precisa de elogios pelas costas. Ninguém precisa de coroas caras depois que está dentro de um caixão. Ninguém precisa de mensagens de Facebook para falar assim que era bom e que era legal e postagem de fotos e mais fotos que era bacana. Não. Porque quando eles se lembram, naquela época não tinha rede social, né? Imagina que nunca mais vocês verão a minha face. Aí eles vão até o navio com Paulo. É um amor constrangedor. Porque as consequências de amar, as consequências de amar é tirar o medo. Você nunca deve ter medo. E essa frase eu guardo para mim. E eu queria que você guardasse para você nessa noite essa frase. E eu vou te citar algumas coisas aqui. Você nunca deve ter medo de perder o que nunca te pertenceu. Eu parei aqui. Aí eu vou te dizer o que não te pertence. Os teus filhos não te pertencem. Calma. O teu marido não te pertence. Tua esposa não te pertence. Tua mãe não te pertence. Teu pai não te pertence. Eu vou dizer para você por quê. Mateus 10 e 37, 38 e 39. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Eu fiquei encabulado com isso aqui. Que você nunca deve ter medo de perder o que não te pertence é se ter essas coisas. Irmãos, por que os filhos não são teus? Porque você, uma hora, ou não te pertence, porque uma hora, eles vão embora. E eu estava, inclusive, e vou fazer menção com todo respeito, às vezes a gente olha assim, né, e fala, não, eu vou, isso não vai acontecer nunca na minha casa, não vai acontecer nunca na minha vida, mas púlpito é lugar de pensar, igreja é lugar de pensar, igreja é lugar de raciocinar sobre as coisas da vida. Nunca uma mãe ou um pai pensa que vai perder um filho. Mas na hora que eu estava pensando nisso aqui, me veio o dia que eu fui no velório do Zé Lucas, o filho do pastor Marinho. Aquele menino que cresceu com os meus meninos e que minha esposa foi professora na escola dominical. E eu vi o pastor Marinho sentado do lado do caixão do seu filho.
E eu fiquei pensando, e aí veio esse texto na minha mente. Até hoje, ele não se recompôs. E nunca mais se recomporá. Nunca mais ele será o mesmo. Nunca mais ele terá a mesma força. E aí me veio esse texto. Pode ser difícil para você engolir nessa noite. E para mim. Mas nós não podemos amar nada. E nem ninguém mais do que a Deus. Por quê? Porque todas essas pessoas que eu acabei de dizer, você perde. Eu estou falando para viúvo, eu estou falando para viúvas, eu estou falando para órfão. E eu estou falando para um que não tem nome.